A garantia de pagamento da dívida pública foi um dos temas de debate na Câmara sobre o retorno da atividade econômica após a crise sanitária, votação das reformas estruturais, manutenção da carga tributária, prevenção de crises bancárias, focalização de programas sociais, cumprimento do teto de gastos, reajuste do mínimo pela inflação, privatização da Eletrobras. Esta é parte da receita de economistas que participaram do seminário promovido pela Comissão Externa da Câmara que acompanha as ações de combate ao coronavírus, em conjunto com a presidência da Casa. Ana Paula Vescosi, economista-chefe do Banco Santander, diz que o Tesouro Nacional precisa renegociar 450 bilhões de reais em títulos que estão vencendo até o final do ano e que entre janeiro e abril o governo preferiu resgatar 240 bilhões de reais a pagar os juros pedidos ou encurtar mais a dívida. Ela considera que o governo poderá ter que usar o lucro do Banco Central com a valorização das reservas em dólar para manejar a rolagem. Ana Paula explicou que 90% dos títulos estão nas mãos de brasileiros e que o prazo médio é menor que 5 anos. Para garantir o pagamento dessa dívida, o governo, segundo ela, terá que, entre outras coisas, fazer reformas e rever programas sociais. Para a economista, o único programa que realmente tem foco nos mais pobres é o Bolsa Família. E informou que os gastos com as ações de combate à pandemia no Brasil estão em torno de 5,8% do PIB, Produto Interno Bruto, enquanto a média dos emergentes seria de 3%. Pelas contas de Ana Paula, mantendo o teto de gastos, o Brasil só terá superávit primário a partir de 2026. Ilan Godfau, ex-presidente do Banco Central e atual presidente do Conselho do Credit Suisse, diz que o momento é de pagar o auxílio emergencial e ajudar as pequenas empresas. E completou que a hora não é de pensar em grandes obras públicas. Ele também disse que a transferência do lucro do BC para o Tesouro deve ser feita em caso de muita necessidade. E defendeu o combate ao vírus como a forma mais eficaz de reiniciar a atividade econômica.
Nossa quarentena aqui tem sido mais tíbia, ela tem achatado a curva, mas ela não tem sido implementada de uma forma disciplinada o suficiente, uma liderança suficiente, para que nós possamos estar já no momento de uma saída segura que possa nos garantir que também tenhamos uma saída segura em termos da economia.
Tanto Ilan quanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, citaram como reforma principal a administrativa. Maia disse que com a pandemia ela terá que ser mais dura que a divulgada pelo governo anteriormente. O presidente da Câmara também disse que será preciso conter as pressões para a mudança no teto de gastos.
Quando começou um debate no Senado sobre recursos extra-teto, eu disse: vamos fazer as reformas antes, aí depois abre o espaço fiscal para a gente aumentar investimento. Porque senão a gente vai aumentando e o pessoal deixa as reformas para o futuro, né?
Maia disse ainda que acredita que a prorrogação do auxílio emergencial é quase um consenso, que será difícil não manter o valor de R$ 600. Armínio Fraga, também ex-presidente do BC, disse que a receita macroeconômica dos colegas não é fácil, mas é a única saída.
O problema é gigante, mas as oportunidades, o espaço para se trabalhar também é enorme. E isso é o que nós vamos ter que fazer. Não há opção. A opção é descarrilhar outra vez.
O diretor da Casa das Garças, Edmar Baixa, criticou o projeto de lei que busca aumentar os encargos tributários dos bancos, que pretende transformar gastos temporários em permanentes ou que se baseiem no perdão de dívidas. Baixa e Ilan Goldfal citaram a política econômica da Argentina, que acabou adiando dívidas de maneira compulsória, como exemplo a ser evitado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.